Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchionis. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. É um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E esse é o programa 149 ano 6, isso aí, programa Ciência UFES 149 ano 6. Eu aproveito para mandar o meu abraço científico para o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, meu amigo Bruno Lamas. Ele falou conosco aqui no Ciência UFES sobre a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação que aconteceu aqui na UFES nos dias 26 e 27 de março. Falou também sobre o trabalho da Secretaria e as diversas parcerias que a Secretaria tem com a nossa universidade. Muito, muito obrigado ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, Bruno Lamas, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com o professor do Departamento de Agronomia da UFES, lá de Alegre, no sul do estado, professor Moisés Ucoloto. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para falar com você sobre um projetaço da UFES que vai levar a ciência e tecnologia para o desenvolvimento da fruticultura lá no norte do Espírito Santo. É um projeto de extensão que vai ser aplicado em 26 municípios no norte do estado para a instalação de unidades de referência tecnológica, visando dar assistência técnica e científica em fruticultura. Projetaço da UFES, e você vai saber de todos os detalhes agora no Ciência UFES. Professor Moisés Ucoloto, seja bem-vindo à Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES, professor.
Olá, Hélio. Satisfação estar com você, satisfação com os ouvintes. Estamos à disposição, estou muito feliz de estar com vocês.
Que ótimo, professor. Esse projetaço aí que você vem coordenando aí, destaque na mídia, hoje chegou aqui nos microfones do Ciência UFES aí para a nossa audiência qualificada da Rádio Universitária. Professor, já lanço aí a primeira questão, né? E a primeira pergunta que eu me fiz, né? O que um professor da UFES de Alegre, lá no sul do estado, está fazendo, coordenando um projeto de fruticultura lá no norte do estado, no extremo oposto, professor? Fala para nós.
Essa é uma boa pergunta, você já começou bem. Pois bem, eu vou te explicar. É porque nós já temos esse projeto aqui na região do Caparaó, né? Um projeto que nós já desenvolvemos aqui, né? Desenvolvimento da fruticultura da região do Caparaó. E algumas lideranças do norte, alguns prefeitos do norte, né, gostaram do projeto e fizeram essa solicitação. Então, esse projeto do norte é um espelho, né, do que a gente já desenvolve aqui no Caparaó. Então, como eu já coordeno daqui, eu também assumi essa responsabilidade de coordenar lá no norte.
Bacana, professor, perfeito. E lá no norte do Espírito Santo, a metodologia, as técnicas, vai ser a mesma metodologia?
Exato, é como você disse aí na introdução, o nosso objetivo é instalar unidades de referência tecnológica, né? Ou na abreviação URTs. O que seria isso? Seriam unidades com frutíferas, onde elevarão, né, todos os níveis tecnológicos altos, nos melhores cultivares, para que você, na região, tenha áreas de que seja possível produzir frutas com padrão comercial, né? Então, esse é o objetivo do projeto, dizer que é possível produzir com alto nível tecnológico, né, nesses municípios envolvidos.
Perfeito, professor. E quais os municípios atendidos? Quantos agricultores vão ser contemplados? E, na prática, quais os benefícios que cada agricultor desse vai ganhar com esse projeto?
Bom, esse projeto, ele, né, inicialmente foi desenhado, né, para 26 municípios.
Certo.
Então, é um número grande de municípios, né? É, posso citar os municípios para não deixar ninguém de fora, né? Para os produtores já e as pessoas envolvidas já ficarem antenadas em quais municípios, né? São Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Água Branca, Mantenópolis, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Jaguaré, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Nova Venécia, Montanha, Pinheiros, Ponto Belo, Mucurici, Pedro Canário, Coporanga, Colatina, Baixo Guandu, Marilândia, São Roque do Canaã, Pancas, Governador Lindenberg, Alto Rio Novo e São Domingos do Norte. Então, esses são os 26 municípios escolhidos, né, que receberão duas unidades de referência tecnológica, no mínimo, em cada município, totalizando 52. Né? 56, porque terão mais 4, né, em cada núcleo que a gente chama nos parceiros. Né? É, a ideia é de que envolva, né, no mínimo 2 produtores, porque nós temos uma cota de valor por cada município. Mas há variança, né, de investimento. Há culturas que têm um poder de investimento um pouco maior, você quer, requer investimentos maiores, outros menores. Então pode ser que algum município tenha 2 ou 3 produtores e um município que o investimento é maior tenha 2 só. Né? E, obviamente, como eu já disse, os benefícios são dizer que é possível produzir frutas no norte do Espírito Santo com qualidade. Ah, já se produz? Já, mas algumas ainda não. Né? E muitas vezes os produtores só enxergam a possibilidade quando vêm a campo e vêm produzindo. Então esse projeto tem esse objetivo, né? Dizer que é possível produzir fruta de qualidade.
Quais os benefícios para o agricultor, que esse projeto leva para o agricultor, professor?
Os benefícios, né, da equipe, primeiro é o conhecimento, que é o mais importante.
Perfeito.
Segundo, nós vamos subsidiar mudas e insumos. Insumos envolvendo adubos, defensivos e irrigação. Então, o produtor vai, como contrapartida, vai entrar com mão de obra e o fornecimento da área, e a equipe vai fazer todo o diagnóstico de qual cultura introduzir e acompanhar durante, no mínimo, 3 anos.
Quais são as frutas, professor? E quais são as principais culturas, né? Quais são as frutas que estão envolvidas no projeto?
O Hélio, a questão é o seguinte, a maioria das pessoas fazem essa pergunta mesmo, mas essa pergunta só vai ser respondida quando nós fizermos, né, o que a gente chama de diagnóstico da região e dos municípios.
Perfeito.
Nós vamos fazer visitas pontuais, né, aos municípios, aos produtores, indicados pelos parceiros, né, e definir com característica da região qual é a melhor cultura que vai ser adaptada e vai favorecer para a melhor produção. Vamos dar um exemplo. Região de Colatina, de Baixo Guandu, região de clima seco, né, com solos férteis, com a cultura da mangueira, já com algum viés, já alguns plantios. Nós vamos introduzir novas culturas, novas cultivares, principalmente voltadas para consumo in natura, que até então era mais para consumo industrializado, para geração de polpa. Nós temos que essa região já tem esse viés, nós vamos buscar, né, introduzir novos materiais com novas tecnologias. Esse é da região de São Roque do Canaã, Baixo Guandu e Colatina. As outras serão no mesmo perfil. Qual é, né, o que tem o solo, as características de clima, uma indústria de polpa ou um assentamento ou um grande produtor que quer ampliar a sua área, mas não sabe qual tecnologia. Ou seja, só após esse diagnóstico nós vamos dizer quais culturas serão instaladas.
Perfeito. E como é que está a fruticultura no Espírito Santo, professor? Qual é a principal fruta que é produzida por aqui? Como é que dá um panorama em geral, assim, como está a fruticultura no estado?
Bom, a fruticultura no estado, né, ela tem o seu espaço em função de ocupar pequenas áreas comparadas, né, à pecuária e à cafeicultura. Né, os nossos carros-chefes, né, a cafeicultura, a pecuária e também a celulose, né, eucaliptos e outras madeiras, né, mas a fruticultura tem como carro-chefe, né, como grande produtor exportador, mamoeiro, coqueiro, né, por incrível que pareça, nós somos grandes produtores de coqueiro, já fomos grandes produtores de maracujazeiro, hoje a área é bem pequena, e nós temos, né, a bananeira também com uma excelente oportunidade. Mas nós temos infinitas outras possibilidades, né, que ao decorrer depois das perguntas nós vamos avançar. Mas a citricultura é uma oportunidade, a goiabeira é uma oportunidade, e assim vai. Outras culturas, né, que com o perfil de pequenos produtores, que é nosso, que o Espírito Santo tem essa característica, eles se enquadram muito bem. E outra coisa que, além da escolha da cultura, como, né, você fez a pergunta anterior, é você escolher uma cultura que não coincida com a principal atividade nossa, que é a cafeicultura, que gera maior demanda de mão de obra no período de safra, é um dos nossos objetivos. Procurar alguma cultura que seja uma forma de renda e oportunidade de trabalho fora do período de safra da colheita do café, onde se gera a maior demanda por mão de obra. Esse é um dos nossos objetivos.
Muito bacana, professor. Ou seja, não conflitar com a colheita, a prática da cultura do café, né?
Exatamente.
Perfeito. Professor Moisés Zucolotto, professor de agronomia do Departamento de Agronomia lá da UFES de Alegre, falando conosco aqui no Ciência UFES sobre um projetaço da universidade que ele coordena, que vai levar ciência e tecnologia para o desenvolvimento da fruticultura lá no norte do estado. Esse projeto já está sendo desenvolvido no sul do estado. Quais são os resultados no sul do estado? O projeto já foi implantado lá, professor?
Olha, no sul a gente já tem, né, alguns resultados bem significativos.
Que legal.
Posso dar alguns filhos, né? Mas eu acho que nós temos um caso agora de um produtor que é de família muito tradicional de cafeicultura, né? Cafeicultura de montanha, cafeicultura café arábica. Meu avô, pai e o filho, né, praticavam cafeicultura e, por oportunidade, ele começou a ingressar na cultura do maracujazeiro. Então, nós tivemos a oportunidade, sugerimos para ele no município de Muniz Freire, e ele fez a introdução no ano passado e começou a colher, né, fazer efetivamente a colheita em em dezembro, mas janeiro e fevereiro foram o início das maiores safras. Para você ter uma ideia, ele fez a venda dos frutos, né, a R$10 o quilo para polpa e R$13 de venda direta para o supermercado do município. Então, colhia uma área pequena, né, ele iniciou com uma área pequena e já ampliou, 500 a 600 quilos por semana, o que refletia, né, de uma renda acima de R$5.000 por semana, numa área com 400 plantas, que é uma área muito pequena. Então, assim, foi uma satisfação muito grande do produtor afirmar que ele, assim, não havia na vida dele, né, adquirido tal renda de uma maneira tão rápida e com frequência como ele conseguiu com o maracujazeiro. É óbvio que foi um pico de preço, né, uma série de fatores, né, um período de maior consumo, né, onde as temperaturas se elevam, né, as pessoas consomem mais suco de maracujá, que é um dos preferidos, mas o preço hoje já retraiu, mas mesmo assim está R$7 no supermercado, a venda direta, e R$5 para a indústria de polpa. Um excelente preço, dá para ter uma excelente oportunidade de renda, né, pra, e manutenção, obviamente, também do produtor. Está extremamente feliz.
Muito legal, resultado espetacular, né, professor? Agora, professor Moisés, ninguém faz nada sozinho, né? Eu gostaria que você detalhasse para a gente quem são os parceiros desse projetaço aí e como que esses parceiros entram nesse projeto.
Bom, Hélio, isso aí é muito bom a gente frisar quem são os nossos parceiros, né?
Claro, com certeza.
O nosso parceiro principal é o Ministério da Agricultura, né, o MAPA que financiou esses projetos, tanto do Caparaó quanto, né, o do norte do estado. Então, o MAPA é o nosso, né, financiador, então, ou seja, o nosso parceiro principal.
O Ministério da Agricultura.
Isso. Como, né? Como nós não, né, não daríamos, né, como você fez a pergunta lá no início, como, né, o professor lá do sul, né, vai coordenar um projeto lá no norte? Eu preciso de parceiros específicos em locais estratégicos. Esses parceiros eu consegui com a UFES mesmo, né, CEUNES, né, lá em São Mateus, que vai, né, ficar com a regional lá de São Mateus, Conceição da Barra e aquelas regiões mais próximas, né?
CEUNES, que você, né, fala, é o campus da UFES lá do norte, né? O campus da
universidade
que tem lá em São Mateus.
Exatamente, né? O campus, né, do CEUNES lá de São Mateus. E outros parceiros, né, o parceiro principal também nosso é o IFES, né? Os IFES, aí eu destaco o IFES de Montanha, que vai ficar com outra regional, né? que a gente denominou de núcleos, né? Depois o de Barra de São Francisco e o de Itapina, né? Então, ou seja, desses 26 municípios, nós fizemos, né, a divisão nesses quatro, a gente chama núcleos, que vão ficar responsáveis e auxiliar na coordenação desse projeto, né? Então, eu agradeço, né, o IFES e ao CEUNES, né, aos parceiros, né, que vão ficar, que foram denominados como núcleos, que vão ajudar a gerenciar, né, na visita a campo, no acompanhamento, na instalação, né, e todos os fatores envolvidos. Destacamos também os órgãos estaduais, né, o CAPER e DAF, que são parceiros, né, para a escolha dos produtores, acompanhamento das tecnologias e, por fim, e não menos importante, as secretarias municipais. Por que as secretarias municipais são importantes? Nós temos recurso para instalar duas unidades de referência tecnológica. No entanto, se houver uma contrapartida da prefeitura, por exemplo, a prefeitura doar uma máquina, ou doar um insumo, ou doar uma muda, que seja de qualidade, nós podemos, né, investir em outra unidade de referência tecnológica. Então, a gente tem buscado os secretários de agricultura, principalmente os prefeitos, para que ampliem mais esse projeto, já que com a equipe formada, nós podemos, né, aumentar esse número de unidades de referência tecnológica. Então, voltando, né, o mapa, né, o grande financiador, o IFES, né, Montanha, Bate, São Francisco, Itapina, e os órgãos estaduais e municipais são os nossos parceiros.
Perfeito. Professor Moisés Zucolotto, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre um projetaço da UFES que está levando ciência e tecnologia para o desenvolvimento da fruticultura lá no norte do estado, mas um projeto que já está sendo desenvolvido no sul do estado. Em função do sucesso lá no sul, ele está indo lá para o norte do estado. Professor, historicamente, a UFES, né, a Universidade Federal do Espírito Santo, ela tem um histórico de mudar a vida das pessoas. Então, eu te pergunto, na sua opinião, como que a universidade desenvolve esse papel de mudar a vida das pessoas, professor?
Excelente pergunta, Alice. Essa pergunta é muito boa. Que só quem está na universidade, passou pela universidade, sabe o poder transformador, né? As pessoas, independe de como elas chegam, né, mas eu tenho quase certeza que a grande maioria se transforma quando entra na universidade. E esse projeto, junto com a universidade, eu posso dar inúmeros exemplos, né, de quanto a fruticultura já, né, já transformou as vidas de inúmeras pessoas. Né. Mas esse que eu já falei sobre o maracujazeiro é um dos que iniciou aqui no Caparaó. Eu posso dar um exemplo de um externo, né, que eu estive em Goiás em uma visita, encontrei um ex-aluno, né, que trabalha com fruticultura em Goiás, e visitamos quase, andamos quase 600 quilômetros, visitamos produtores que ele atendia, e por último eu cheguei a um produtor, né, quase à noite já, produtor de goiaba, né, pós-pandemia, e na hora que ele me apresentou ao produtor, ele falou assim: eu não acredito que você trouxe o professor aqui e que não me avisou. Ele falou: ah, eu quis fazer uma surpresa. Ele falou: pois bem, esse senhor, né, que me chamou de senhor, mas ele era até mais velho que eu, fiquei até, né, feliz, né, mas ele foi capaz de transformar minha vida. Isso, né, eu fiquei muito emocionado no momento, até hoje, pelo fato de que ele era caminhoneiro, ele, na pandemia, obviamente, os fretes diminuíram. Ele ouviu dizer que, assim, a goiabeira é uma cultura, ele comprou 150 plantas e ele não conhecia nada. Ele conheceu esse meu ex-aluno, ele não tinha tanto conhecimento do goiaba. Eu ajudei, né, com algumas informações básicas, né, fiz o acompanhamento com eles. E no, quando eu estive lá, eu tive essa satisfação de ouvi-lo dizer, né, que eu tinha transformado a vida dele. Que o trabalho dele era numa chácara próxima a Goiânia, onde ele fazia as colheitas da goiaba e fazia entrega direta, nem apenas uma revenda, colhendo em torno de 300, 400 quilos, vendendo a R$ 8,00 o quilo. Ele fazia o faturamento de um mês, de uma semana, o que ele fazia com um mês, sendo caminhoneiro rodando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, né, melhor dizendo. Então, ou seja, aquilo me impactou muito. Né, eu acho que assim, tem outros exemplos, mas esse foi bem emblemático, né, que eu achava que a gente não teria esse poder de transformação, né, mas principalmente fora do estado, numa região, né, longe daqui, mas a gente impacta sim, são números dos casos, né? Temos vários outros casos, mas esse eu acho que é o mais emblemático.
Professor, que relato bacana, né? É como que a universidade muda a vida das pessoas. E para a gente que trabalha na universidade, para a gente que conhece a realidade da universidade, isso é muito comum. Mas às vezes você vê parte da sociedade não entender esse nosso papel, esse nosso trabalho, e até atacar a universidade, né, professor?
É, eu acho que assim, as pessoas que atacam são as que não conhecem, nunca estiveram na universidade. Nunca conhece as dificuldades dos estudantes que chegam aqui, né, sem condições, as mínimas condições de permanecer na universidade. Né, acham, né, que a universidade, né, tem, né, excessos de drogas, só tem vagabundo. Né? Mas dentro da universidade, quem convive sabe, a universidade tem o poder de transformar as pessoas. Não nas que estão dentro, mas também que estão fora. Né? Então o conhecimento é extremamente importante para alavancar a ciência, alavancar o conhecimento, alavancar a renda, e principalmente para o produtor, que é no caso nosso aqui, né, de envolvimento da agronomia, né, nosso departamento e do projeto, a manutenção da vida no campo, do homem no campo, com uma vida digna, né, hoje com acesso à educação e dessa informação, e a produzir frutos de qualidade, né, fornecer para as pessoas, né, da roça ou da cidade, qualquer que seja, um fruto de qualidade, sem presença de resíduo de agrotóxico, né, livre de agrotóxico, para uma qualidade de vida muito boa. Sabemos, né, que fruta está diretamente correlacionado com saúde.
Muito bem. Professor Moisés Zucolotto, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre um projeto que está levando ciência e tecnologia para o desenvolvimento da fruticultura lá no norte do estado. Projeto que já está em andamento no sul do estado, e o sucesso está ampliando as fronteiras desse projetaço aí. Professor, você que roda o Brasil, que tem uma pesquisa bacana aqui no estado, mas tem interface com outras experiências, com outras universidades pelo Brasil, como que você situa a nossa universidade no cenário nacional e, na sua opinião, o que a UFES representa para o Espírito Santo?
Ué, essa aí você me fez uma pergunta boa e me fez lembrar de um parceiro que eu havia esquecido. Olha bem. Ia me causar problema. Um dos nossos parceiros também é a Embrapa, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, o nosso estado, ele não tem a presença física da Embrapa, nós não temos sede, né? Então, o que cabe a nós? Cabe a nós fazer parcerias, no meu caso, né, com esse projeto, né, da nossa equipe, com a Embrapa, mais especificamente da Embrapa Mandioca e Fruticultura, né? Onde você tem a maior concentração de pesquisadores que trabalham com frutíferos. Né? Então, ou seja, a UFES, em parceria com a Embrapa, né, com a instituição nacional, nós temos acesso a inúmeras tecnologias, a inúmeras cultivares, a inúmeras, né, informações que são importantes para quê? Para, né, juntar todas as informações de que é usado no Brasil e transformar e introduzir aqui no nosso estado. Né? Então, ou seja, a universidade, com esse cenário, com essa formação dessa parceria, principalmente com a Embrapa, é capaz de nós termos nossos estudantes envolvidos, né, em projetos da Embrapa aqui no estado e fora do estado também, né, fazendo essa interação com outras instituições, no caso, e principalmente a Embrapa.
Perfeito, professor. E como é que você vê a UFES no cenário nacional? Você reforçou aí a presença da Embrapa, a participação da Embrapa nesse projeto. A UFES tem uma força de parceria no Brasil, né, parcerias internacionais, mas como é que você situa a universidade no cenário nacional?
Olha, essa é uma boa pergunta. Quando você pensa na UFES, né, a UFES é a única universidade federal pública do nosso estado. Né? Então, só por ter essa característica, ela já é extremamente importante. De ter acesso mesmo da dificuldade do número, que nós sabemos, né, que os números de vagas são baixos, mas ainda ela tem essa característica de ser a única, né, universidade federal pública do nosso estado. Então, ou seja, como nós já falamos aí do poder de transformação, só quem vive na universidade, né, né, que está na universidade, sabe o que ela é capaz de transformar as pessoas. Então, esse projeto, ele pode dar acesso e levar a pequenos produtores, a filhos de produtores, que muitas das vezes acham que a universidade até paga, né, que a UFES é paga, de que não é, que ela é acessível, que ele pode ter acesso à sua universidade, que ele pode vir estudar aqui e pode se tornar em qualquer profissão que ele queira, né, desde, né, da agronomia, da nutrição, da medicina veterinária, medicina, qualquer um. Né? Então, por isso que essa inserção, né, no campo, na, nesses vários municípios, é importante para a gente divulgar o nome da universidade, de que ela é pública e está acessível para todos que queiram, né, ingressar nela.
Perfeito. Professor Moisés Ucoloto, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre um projeto que ele coordena, que leva ciência e tecnologia para o desenvolvimento da fruticultura no norte do Espírito Santo. Professor, você está no programa Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professor?
Olha, nós já falamos muito já de transformação, né? Já falamos algumas perguntas, aí a gente já interagiu sobre o nome, né, transformação. E o conhecimento realmente é transformador. Eu costumo falar com meus alunos que muitas vezes, principalmente produtor que não tem conhecimento, às vezes não para para ler, né? Ele a ler apenas uma linha, ou ver algumas palestras, que seja, né, algumas palavras, ele consegue responder uma coisa que estava procurando e testando há várias semanas, às vezes meses ou até anos. Então, ou seja, a ciência, principalmente aplicada, é extremamente importante para a sociedade. Então, esse projeto, né, a divulgação científica de outros projetos, né, para a sociedade é extremamente importante. Né, para quê? Dizer que estamos trabalhando, né, que estamos fazendo os trabalhos aplicados, e que essa ciência, né, envolvendo outras instituições, podem sim transformar, né, as pessoas, levando conhecimento aos mais diferentes, né, municípios, estado e automaticamente também de outros estado e outros municípios do nosso Brasil.
Perfeito. Professor Moisés Ucoloto, conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre o projeto que está levando ciência e tecnologia para o desenvolvimento da fruticultura lá no norte do Espírito Santo. Professor, papo muito bom, conversa muito boa, fiquei muito impactado com os resultados. Você deu exemplos aí de como o seu projeto que você coordena, né, apresenta resultados tão bacana e muda a vida das pessoas. Isso é, de fato, muito impactante. Mas, infelizmente, nossa conversa está chegando ao final. Eu quero deixar o microfone aberto aí, professor, para suas considerações finais.
Bom, Hélio, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e aproveitar também, já fazer, né, uma propaganda, né, Xandaizinho, para quem quiser visitar o CCAE em Alegre, né, Departamento de Agronomia, o setor de fruticultura, né, é a universidade, aqui nós estamos de portas abertas, né, então quem quiser cursar o curso de agronomia em Alegre ou também em São Mateus, eu tenho certeza que serão, né, terão uma boa formação, e também se envolver, se interagir, né, com o projeto, né, só entrar aí no site do departamento, tem meus contatos, né. E lembrá-los que esse projeto, assim como a fruticultura, né, busca-se, né, dizer que é possível produzir, mas gerar renda, gerar emprego, que há necessidade, hoje temos necessidade de engenheiros agrônomos, há uma demanda muito grande, e que, né, venham estudar com a gente, conheçam a universidade, né, entrem na universidade para saber que nós trabalhamos, temos muito conhecimento aí com o poder transformador para as pessoas envolvidas. Então, muito obrigado, Hélio, pela oportunidade. Agradeço e estamos à disposição sempre aqui. Um abraço.
Perfeito, muito obrigado, professor Moisés Ucoloto. Professor Moisés convidou você para conhecer mais sobre o Campus de Alegre, curso de agronomia, esse projeto da fruticultura. Acessa lá alegre.ufes.br. Então, ficou interessado? Quer conhecer mais? alegre.ufes.br. UFES.br. Tem tudo lá sobre o nosso campus da UFES de Alegre. Professor Moisés, muito, muito, muito obrigado da sua participação conosco aqui no programa Ciência UFES.
E esse foi Moisés Ucoloto, professor do Departamento de Agronomia da UFES, lá de Alegre, no sul do estado. Ele falou com você, aqui no Ciência UFES, sobre um projetaço da universidade que vai levar ciência e tecnologia para o desenvolvimento da fruticultura no norte do Espírito Santo. Muito, muito obrigado ao professor do Departamento de Agronomia da UFES de Alegre, Moisés Ucoloto.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência ensina, a ciência ensina.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. É só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A Universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da engurana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. E nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, floredo secular, impossível replantar. Que triste sina teve certo o nosso brinco, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira de um jacarandá. Antes de ir a poltrona, porta-armário, mora no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira. E a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar. E quando chegar a hora, peça que não demora, não chame Nossa Senhora. Só quem pode nos salvar é carinho na cerejeira, banana, imbuia, pau da Salva, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela e Museu, Catuaba, Janaúba, Arueira, Ararimbá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Pipoca-Boco tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. E nada vale tanto esforço do meu canto,
tanta mata, haja vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, arvoredos seculares, onde se vão replantar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar. Que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. É carinho na cerejeira, barana, uiapauza, sova, juazeiro e jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba. Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Jambaúba, Arueira, Ararimbá. Chico, Amargoso, Bandeira, Andiroba, Tapaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Saber, todos queremos saber.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, que você acessa no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. Nesse portal da UFES, você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação, como a Rádio Universitária, a Revista Universidade, nossas redes sociais e a TV UFES. E o portal da UFES, falando em portal da UFES, né, ele está de cara nova. Ganhou um design moderno, recursos multimídia e mais ferramentas de acessibilidade, além de simplificar o acesso às informações. As mudanças, por enquanto, alcançam a camada principal do portal, né? Mas numa segunda fase, os outros sites que compõem o portal da UFES também vão passar por atualização. A superintendente de comunicação da UFES, Ruth Reis, diz que essa era uma necessidade, tendo em vista a identidade da UFES, que se coloca hoje como uma instituição inovadora e comprometida com a inclusão social. O portal da UFES precisa acompanhar essa evolução e a acessibilidade é outro elemento primordial dessa atualização, bem como a simplificação da navegação e dos conteúdos, de modo a tornar as informações mais objetivas e aumentar a eficácia informativa do nosso site, observando todos os requisitos da lei de acesso à informação. Ficou curioso para ver como que está o novo portal da UFES? É muito simples, ufes.br. Simples ou não é? ufes.br, você vai ver a atualização portal de cara nova. O novo portal foi desenvolvido por três equipes da UFES, sob a coordenação da Superintendência de Comunicação. O desenho da interface, a primeira etapa, ficou por conta do Laboratório de Design Instrucional. O desenvolvimento tecnológico foi feito pela Superintendência de Tecnologia da Informação, aqui da UFES, e a produção dos conteúdos fica sob a responsabilidade da Superintendência de Comunicação. O projeto também contou com a consultoria da ouvidoria da Universidade para adequação à Lei de Acesso à Informação. O professor do Laboratório de Design Instrucional, Edson Fino, responsável pela equipe de design que elaborou o novo portal, afirmou que o processo de discussão começou com uma avaliação do portal antigo, sendo identificada grande quantidade de informações no menu superior, dificuldade de acessibilidade, de legibilidade e de busca. Após uma pesquisa com os usuários, de forma online, foram identificadas as necessidades para a nova proposta. O acesso ao portal pelo celular também está mais facilitado, pois o sistema é responsivo, que significa que se ajusta à tela dos telefones móveis. Muito bacana, né? Hoje em dia é tudo pelo celular, né? Entre as ferramentas de acessibilidade estão o controle do tamanho da fonte, e a integração a um software livre que permite a tradução dos textos em libras. O portal também está preparado para a utilização dos programas leitores de telas. Os cuidados com a acessibilidade começam na postagem dos conteúdos, tendo como novidade a descrição das fotografias. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá ufes.br. Muito simples, ufes.br. E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi aqui da nossa universidade, né? Basta acessar o perfil @UFESOficial no Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter e seguir uma das melhores universidades federais do Brasil com conceito máximo no MEC. Segue a gente no perfil @UFESOficial. A produção desse material bacana sobre os cursos e os campi da UFES, essa produção é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES. Muito simples, YouTube, @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Entra lá no YouTube e acessa @televisãoUFES e se inscreva. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Vale a pena, muito bacana você ficar em contato direto com a TV UFES. E falando desse trabalho bacana que a UFES faz nas redes sociais, você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de matemática que fica lá no campus da UFES de São Mateus. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
O curso de matemática licenciatura da UFES conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre álgebra, geometria, matemática aplicada e educação matemática. A licenciatura forma profissionais para atuar no ensino de matemática desde o nível fundamental até a educação de jovens e adultos. O profissional também pode trabalhar em cargos de planejamento e gestão escolar, além de seguir a carreira acadêmica. O curso é ofertado no campus de São Mateus no período noturno e tem duração de 8 semestres letivos. A graduação também é ofertada nos campi de Alegre e Goiabeiras. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site matemática.saomateus.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. Só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina. A ciência insemina, a ciência em si.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Matematicamente falando, levo a vida me multiplicando, mas também sei dividir. E na tabuada dessa vida, amizades boas vou somando, para que diminuir? Vou seguindo pela minha estrada, muito embora de raiz quadrada, vou saindo por tangente. Equações, procurando as soluções dos problemas existentes, mas proporcionalmente, direto inversamente, sou potência radical. E na confusão do tema, demonstrando o teorema, faço a prova real, matematicamente. Eu já passei no exame final, matematicamente eu já passei no exame final.
A universitária é mais, mais. Você.
Saúde com ciência. Proteja a sua saúde. Não compartilhe desinformação. Esse é um projetaço do governo federal em defesa da vacinação e do combate à desinformação. O programa Ciência UFES e a UFES não poderiam ficar fora dessa campanha, né? A UFES participa desse importante programa, integrando a rede contra a disseminação de notícias falsas relacionadas às vacinas. Recebeu algum conteúdo sobre saúde que pode ser fake? Envie para a equipe do programa Saúde e Consciência e contribua para o combate à desinformação. É muito simples, basta digitar no buscador da internet Saúde e Consciência e enviar o conteúdo suspeito de ser uma fake news. O programa Saúde e Consciência busca a valorização da ciência e de suas evidências para as políticas de saúde e combate à desinformação, que afeta e causa muitos riscos para a vida. Entre os objetivos está a retomada das altas coberturas vacinais de poliomielite, sarampo e tantas outras vacinas por meio do combate à desinformação. Levantamento de dados que circularam em redes sociais e plataformas abertas, mapeadas pelo Ministério da Saúde entre julho e setembro de 2023, identificou 6.801 conteúdos, impactando mais de 23 milhões de usuários com desinformações. Exemplos dessas informações falsas são que as vacinas contra a Covid-19 são experimentos e não têm comprovação científica. É brincadeira? Ou também que causam doenças como câncer, AIDS ou diabetes. Ou ainda fake news que trazem mudança no código genético do indivíduo. É brincadeira, né? A embaixatriz oficial do programa Saúde e Consciência é a Xuxa. E o programa Ciência UFES também se orgulha de ser um embaixador dessa importante iniciativa do governo federal. Faça como a Xuxa e como o programa Ciência UFES e venha você também ser uma embaixatriz ou embaixador do Saúde com Ciência. É muito simples. Basta digitar lá no seu buscador da internet, Saúde com Ciência, e compartilhar os materiais da campanha. Tem áudio, tem vídeo, material para o WhatsApp e também para o Instagram, para você compartilhar à vontade. Vamos juntos combater o fenômeno da desinformação, promover informações íntegras e responder de maneira preventiva aos efeitos negativos das redes de desinformação, das redes de fake news, né? E você confere agora mais um material da campanha Saúde com Ciência, que tem a Xuxa, a rainha dos baixinhos, como embaixatriz oficial dessa campanha. Muito bacana ver a Xuxa conosco nessa campanha, né? Confere aí.
Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina.
Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem ama para uma doença.
Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos.
Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina?
Não. Nós não queremos isso.
Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida.
Vacinas salvam vidas.
Vacinas salvam vidas.
Eu quero viver, por isso a vacina.
Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação.
Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo.
Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação.
Vamos vacinar, sim.
Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim.
Vamos bater com orgulho no peito e no braço e dizer que vacina salvam vidas.
Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução, Governo Federal.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
A editora da UFES e a livraria da UFES são grandes parceiras aqui do programa Ciência UFES e tem o maior catálogo científico do Espírito Santo. É o maior catálogo de livros científicos do Espírito Santo. Com livros para o público infantil e adulto. Tem para os dois públicos, infantil e adulto. Livros sobre ciências humanas, ciências exatas e ciências biomédicas. E você vai ouvir agora o resumo de um livro desse imenso catálogo, numa matéria muito bacana, feita pela TV UFES. É um quadro que a TV UFES tem, chamado quadro Estante UFES. É um quadro muito bacana lá da TV UFES. Confere aí.
Um universo colorido que perde sua cor por conta da guerra. Esse é o enredo de As Cores de Tom. Indicação literária do Estante UFES de hoje. Thor é uma menina de 9 anos que enxerga tudo colorido. Ela vê rosa no abraço de sua mãe, laranja na comida que a sua avó prepara e branco no sorriso das pessoas de sua aldeia. Até que um dia, homens com pincéis grandes misturam todas as cores e tudo fica cinza. E as pessoas ficam com os olhos vermelhos de mim. Quem conta essa história é a jornalista e escritora Flávia Ribas e a ilustradora Carmen Santiago. Juntas, elas deram vida ao relato de uma psicóloga brasileira do Médico Sem Fronteiras. Em As Cores de Tó, elas contam uma história sobre a vida das crianças que vivem em regiões de conflito armado no Sudão do Sul. O livro foi vencedor do 4º Prêmio UFES de Literatura de 2019, na categoria Literatura Infantil, e está disponível para leitura no site da UFES.
A Universitária é mais. Você.
E você acessa toda a programação da TV UFES no endereço @televisãoUFES no YouTube. E também acessa todo o catálogo da editora da UFES no endereço edufes.ufes.br. Vai lá edufis.ufis.br. Edufis, a editora da UFIS, é nossa parceira aqui no programa Ciência UFIS. Ciência UFIS é você de braços dados com a ciência.
O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFIS, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
Universitária. Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFIS. E esse foi o programa 149, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFIS 149, ano 6. E o Ciência UFIS é um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFIS que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. É toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufis.br. Vou repetir, universitariafm.ufis.br. Programa Ciência UFIS, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço científico para você e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFIS.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFIS.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFIS. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFIS. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFIS que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFIS, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufis.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFIS, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Você está na 104.7, Universitária FM.